Se você é servidor municipal, preste atenção a esta oportunidade. O Tribunal de Contas da União e a Escola de Administração Fazendária se juntaram a outras instituições para oferecer cursos de capacitação. E para não haver gastos, é tudo via internet.
São três opções. Você pode escolher o curso de Planejamento e Orçamento Público, mas talvez você prefira o módulo de Contratação Pública. Há ainda a possibilidade de escolher o curso de Prestação de Contas em Convênio.
Cada curso tem uma carga total de 40 horas, mas como é pela internet, os horários são flexíveis e você pode fazer as atividades em horário que não atrapalhe suas atividades na Secretaria, na Prefeitura ou na Câmara Municipal.
Inscreva-se gratuitamente em www.esaf.fazenda.gov.br. Lá você vai clicar em Escola Virtual Unicerpro. As matrículas já estão abertas e vão só até 31 de outubro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova legislatura deve retomar os debates sobre a reforma política.
Relator descarta a votação do salário das polícias ainda neste ano.
Estudo identifica a falta de postos da Receita Federal nas fronteiras.
Estudo do Sindicato dos Trabalhadores da Receita Federal revela que vários pontos da fronteira entre o Brasil e outros países deveriam possuir mais postos de fiscalização.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Estudo do Sindicato Receita indica que o país está mal preparado para proteger suas fronteiras. Segundo o presidente do sindicato, Paulo Antenor de Oliveira, os quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre do Brasil são fiscalizados em apenas 31 pontos legalmente reconhecidos. Isso faz com que veículos, produtos e pessoas entrem e saiam do país sem verificação pela Receita Federal, facilitando a entrada de armas, munições, drogas e outros produtos contrabandeados. É o que afirma Paulo Antenor.
Quando a gente vem com fronteira com países como a Bolívia, Paraguai ou Uruguai, a gente verifica vários pontos que deveriam ser legalmente reconhecidos, o que a gente chama de pontos alfandegados, para entrada e saída de veículos e pessoas e produtos do país, né? E que não são reconhecidos. Então, mesmo que a Receita não esteja lá, não esteja nenhum agente público, mas o fato é que as pessoas transitam por ali, entrando e saindo do país sem grandes verificações.
A falta de pessoal e de equipamentos também é parte do problema. De acordo com o estudo, a Receita tem apenas 596 servidores lotados nas fronteiras. Segundo Paulo Antenor, somente a assessoria do secretário da Receita tem mais de 1.000.
Esses servidores trabalham sob pressão, e principalmente do crime organizado. Alguns pontos que a gente verificou até com tiro, em postos da Receita Federal. Você tem locais como Tabatinga, que é lá no Amazonas, fronteira com a Colômbia, onde você tem um servidor somente para fazer a fiscalização. Na prática, a fiscalização não tem como existir. Tá? Então, é lógico que existe isso, existe um certo tipo até de temor no desempenho das funções, porque as pessoas, além de serem poucas, não têm o trabalho conjunto com outros órgãos também.
Para resolver o problema, Paulo Antenor sugere que, além de equipar e abrir novos postos, a fiscalização de fronteiras seja feita de forma conjunta entre a Receita, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Outra proposta é dar poder de polícia à Receita Federal e porte de arma aos servidores. Isso permitiria a prisão em flagrante e o início imediato de procedimentos jurídicos. O presidente da recém-criada Frente Parlamentar pela Modernização da Aduana, deputado Fernando Melo, do PT do Acre, vê na fragilidade das fronteiras um problema também para a economia do país.
A capacidade do Brasil tem de arrecadar, de melhorar o seu comércio internacional é muito grande. Nós estamos, vamos dizer assim, engatinhando as nossas relações internacionais. Um Brasil grande, um Brasil que produz, agora que ainda peca muito em ter uma aduana, né, rudimentar. Falta uma atenção maior. O empresário não pode passar 20, 30 dias para liberar uma papelada de uma importação ou de uma importação.
Segundo Paulo Antenor, os problemas de fronteira fazem com que o Brasil perca 40 bilhões de reais por ano com a não arrecadação de impostos, o que em sua avaliação seria mais do que suficiente para resolver o problema da saúde em todo o país. De Brasília, Verônica Lima.
Educação.
Decreto dispensa fiador em contratos do FIES para baixa renda.
O Poder Executivo lançou um decreto que dispensa a necessidade de fiador para contratos de financiamento estudantil, segundo detalha a reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
A matéria aborda também a medida provisória que tramita na Casa sobre o mesmo tema e que está sendo complementada pelo decreto.
Um decreto do presidente Lula permite que estudantes de baixa renda dispensem a figura do fiador para os contratos do FIES. Os que cursam licenciaturas ou tenham bolsa parcial do ProUni também vão poder se beneficiar com a criação de um fundo garantidor do financiamento estudantil. O diretor jurídico da União Nacional dos Estudantes, Luiz Felipe Maciel, disse que é um avanço simplificar o acesso à universidade privada para quem ficou excluído do ensino superior público.
Agora pode ser alternativa tanto para aqueles que queiram se utilizar do FIES, como aqueles que queiram complementar o sistema do ProUni. Quem tem bolsa 50% pode se utilizar do FIES, para os outros 50%.
As instituições de ensino não são obrigadas a participar do fundo, mas o governo acredita que a maioria vai aderir e liberar os alunos de buscar um fiador para financiar o curso universitário. Na Câmara, tramita uma medida provisória que criou o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, justamente para extinguir o fiador para os estudantes do FIES. Mas faltava uma regulamentação para o funcionamento das novas regras. Agora, os novos financiamentos do FIES já podem ser feitos com a opção do Fundo Garantidor como segurança dos contratos. Para o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara, o fim do obstáculo do fiador vai permitir um acesso maior dos alunos de baixa renda aos cursos universitários.
Mas o nosso maior desafio é a médio prazo, nós não precisarmos mais do FIES. Com a expansão das universidades públicas, com a ampliação das redes, com a ampliação do horário noturno nas universidades federais, nós poderemos, eu creio, que em 10 anos do próximo Plano Nacional de Educação, encerrar a necessidade de financiamento.
A medida provisória começa a trancar a pauta do plenário a partir de 23 de outubro. E, com a ausência de sessões por conta do período eleitoral, o decreto do Executivo permite a aplicação imediata das novas regras. O fundo, regulamentado pelo decreto presidencial, será mantido pelo Tesouro Nacional e pelas instituições de ensino que quiserem aderir ao projeto. No novo FIES, as inscrições passaram a ficar permanentemente abertas. O aluno pode solicitar o financiamento em qualquer época do ano. Os juros baixaram para 3,4% ao ano e o prazo para a quitação do empréstimo foi ampliado para 3 vezes o tempo de duração do curso, acrescido de 12 meses. De Brasília, Keila Santana.
Ciência e Tecnologia.
Semana de Ciência e Tecnologia acontece até domingo em Brasília.
A 7ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo.
A repórter Mônica Montenegro fala sobre o evento e também conversou com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara sobre o tema.
Até o próximo domingo, os brasilienses podem conferir experimentos científicos, inovações tecnológicas e participar de debates e palestras na 7ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, o evento busca discutir como o país pode usar suas riquezas naturais sem prejudicar o meio ambiente. O secretário para a Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Roosevelt Tomé Filho, explica que essa é a maior iniciativa nacional para difusão e popularização da ciência, pois ocorre em todos os estados. Ele destaca principalmente a forte participação de crianças e jovens interessados no conhecimento científico.
Ao visitar os estandes, nós percebemos aqui expositores jovens, crianças, e já apresentando experimentos que eles mesmos desenvolveram fruto de uma inserção nesse mundo, porque visitaram a feira em anos anteriores, se interessaram pelo tema, professores se engajaram e permitiram que esses jovens, hoje aqui, apresentando soluções que eles mesmos desenvolveram. É um dos resultados que nós estamos buscando e que nós já alcançamos, disseminar o uso das tecnologias, atrair cada vez mais os jovens. E no momento que você desperta e dá as condições para eles buscarem essa formação, eles dão resultados. E não ocorre só aqui em Brasília, não. Ocorre no país todo. São mais de 400 municípios envolvidos com a semana, que ocorre simultaneamente, desde segunda até domingo.
O evento também costuma atrair a atenção de parlamentares. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Eunício Oliveira, do PMDB cearense, avalia que a semana tem conseguido despertar crianças, jovens e adultos para a necessidade de se valorizar a inovação e a criatividade. Ele destaca ainda a oportunidade de se discutir as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento sustentável.
É um tema bastante importante, ele é fundamental no momento em que, felizmente, o crescimento da economia brasileira se acelera e que deve aumentar a nossa atenção a essas questões todas, a questão da inovação, as questões ambientais, também de forma que a gente faça a inovação, faça o avanço, mas não deixe também de respeitar a natureza que tem que estar inserida nesses projetos de desenvolvimento.
A 7ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre em diversas cidades brasileiras até o próximo domingo. Aqui em Brasília, o evento foi montado na Esplanada dos Ministérios, perto da Catedral. A entrada é franca. De Brasília, Mônica Montenegro.
Nova legislatura deve retomar os debates sobre a reforma política.
Os deputados eleitos agora em outubro e que tomam posse em fevereiro do próximo ano deverão retomar as discussões sobre a reforma política.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, traz detalhes sobre as divergências em torno da reforma política na casa.
Deputados e cientista político avaliam as perspectivas de avanços na reforma política a partir da próxima legislatura na Câmara. Os parlamentares eleitos vão tomar posse em fevereiro e terão de enfrentar o tema que vem encontrando resistências na casa nos últimos anos. Diante dos pontos polêmicos, o máximo que o Congresso conseguiu foi aprovar uma mini-reforma eleitoral, prevendo, por exemplo, novas regras para a campanha na internet e a possibilidade de voto em trânsito para presidente da República. As mesmas entidades que se mobilizaram para a aprovação da Lei de Combate à Compra do Voto em 1999 e da Lei da Ficha Limpa neste ano, já anunciaram que vão colher assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular sobre reforma política. O voto distrital, que assegura maior identidade do candidato com os eleitores de determinada região, será um dos pontos principais da proposta. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, acredita que com a nova composição da casa, a reforma política poderá ser votada sem a necessidade de uma constituinte exclusiva sobre o tema.
Eu sou defensor de que nós tenhamos uma constituinte exclusiva para votar o tema da reforma política. Mas, pelo quadro que eu vi que saíram das eleições, nós temos um Congresso, primeiro, mais à esquerda, né? De centro-esquerda. Segundo, nós temos um Congresso mais ligado aos grandes temas regionais, porque muitos dos parlamentares que aqui estão chegando já eram deputados estaduais ou vinculados a uma determinada região, a um determinado distrito. Isto pode dar um contorno mais democrático e progressista ao parlamento, permitindo que haja um bom debate sobre os grandes temas que estão colocados para a reforma política.
Já o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não se empolgou com a nova composição da Câmara, que para ele ficará mais conservadora a partir do próximo ano. Segundo ele, a pressão popular será fundamental para assegurar a reforma política.
A urgência e a necessidade da reforma política cresce a cada pleito, né? Há uma profunda crise da representação, crise dos partidos, descrédito no sistema político, no próprio papel dos parlamentares, cada vez mais minimizado. Cada vez mais prevalecem as campanhas milionárias, as entidades que propuseram o Ficha Limpa já estão se articulando. Então, a partir dessa pressão de fora para dentro, é provável que a nova legislatura acabe se debruçando sobre isso.
O cientista político David Fletcher, da UNB, avalia que uma reforma política profunda precisa fortalecer o papel dos partidos políticos e reduzir o número dessas legendas no país.
Seria fechar a lista de obrigar o eleitor a votar no partido exclusivamente, não em nomes individuais. Porque com votação em nomes individuais dá o fenômeno Tiririca, né? E também dá muito margem a corporações instruir seus filiados, seus fiéis, a votar em nomes. Como as igrejas evangélicas, por exemplo, elegem seus bispos votar no partido, que ia fortalecer bastante os nossos partidos aqui no Brasil. Outra coisa é de diminuir o número de partidos. Só aqui em Brasília nós temos agora 17 partidos na nossa Câmara Legislativa, quer dizer, 27 deputados e 17 partidos. Então, uma cláusula de barreira seria saudável para eliminar esses partidos nanicos.
Fletcher defende ainda o financiamento público das campanhas eleitorais a fim de evitar a influência dos grandes grupos econômicos nas votações dos parlamentares e a definição adoção de regras claras para o cargo de suplente de senador. O cientista político lamentou o fato de a reforma política não ter sido tratada com a devida atenção nos debates entre os dois candidatos que disputam a presidência da República. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Relator descarta a votação do salário das polícias ainda neste ano.
O relator da proposta de emenda à Constituição que unifica os salários das polícias civil, militar e do corpo de bombeiros em todo o país, Major Fábio, do DEM da Paraíba, já não acredita que o texto seja votado até o final desta legislatura.
Saiba detalhes sobre as negociações em torno da matéria na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
Relator da PEC 300, o deputado Major Fábio do DEM da Paraíba, não confia na votação do texto ainda neste ano. A proposta de emenda à Constituição que estabelece piso salarial para policiais e bombeiros foi aprovada em primeiro turno em julho e desde então os profissionais aguardam votação em segundo turno para que o texto siga para o Senado. Sem paciência com os adiamentos, os policiais chegaram a confrontar equipes de segurança da Câmara. Agora, apesar da garantia do líder do governo no Congresso, o deputado Gilmar Machado, de votar a PEC logo após as eleições, o deputado Major Fábio prefere não criar expectativas.
Eu não adivinho, não tem como adivinhar não, porque eu já fiz esse prognóstico não sei quantas vezes e até o presidente prometeu não sei quantas vezes e não cumpriu. Então agora para dizer que vai voltar é muito difícil. Porque quando se fala em pagar trabalhador, aí tem essa dificuldade. Se encontra logo uma brecha na Constituição para dizer que é inconstitucional. E a gente escuta agora gente pegando dinheiro de todo jeito, é corrupção de um lado, do outro, de toda qualidade. Agora, para pagar trabalhador, aí o dinheiro não sobra de jeito nenhum.
A maior dificuldade para a aprovação do texto era a demanda dos policiais por determinação de valores para o piso, de R$ 3.500 para praças e agentes e de R$ 7.000 para delegados e oficiais de polícia. Mas acordo entre o governo e as lideranças da categoria permitiram a aprovação da PEC em primeiro turno, sem os valores nominais. A emenda à Constituição garantirá o piso e lei federal definirá os valores que serão pagos na forma de subsídio. A mesma lei, que deverá ser enviada ao Congresso pelo Executivo em até 180 dias após a promulgação da emenda, criará um fundo para ajudar os estados a cumprir o novo piso. Para Gilmar Machado, do PT Mineiro, isso foi suficiente para resolver as pendências em torno do texto. Segundo ele, os líderes devem entrar em acordo para colocar a PEC em votação logo após as eleições.
Você não pode colocar valor na Constituição. Então, do jeito que ficou, o texto garantindo exatamente que há a criação do piso e a partir daí em leis ordinárias você estabelece os valores, isso equaciona e resolve o problema e permite que tanto o novo governo quanto os governos dos estados negociem exatamente os valores para que a gente possa melhorar a remuneração e a valorização de todos os policiais nesse país.
Outro texto relacionado à segurança pública que aguarda apreciação na Câmara é a PEC 308, que cria a Polícia Penitenciária. Mas essa votação, segundo Gilmar Machado, deve ficar para a próxima legislatura. De Brasília, Verônica Lima.
Comissões.
Comissões da Câmara buscam aproximação com a sociedade.
Os projetos em tramitação na Câmara passam pelas 20 comissões permanentes estabelecidas no regimento interno da Casa.
As comissões também realizam conferências, audiências públicas, seminários e outros eventos para aproximar o trabalho legislativo da sociedade.
Saiba mais sobre o trabalho das comissões permanentes da Câmara na reportagem de Delene Macedo.
O Congresso Nacional é composto de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cada casa possui comissões parlamentares que podem ser permanentes ou temporárias. Essas comissões têm duas funções básicas: a elaboração das leis e a fiscalização das ações do Poder Executivo. Mas não é só isso. As comissões também promovem debates e discussões com a sociedade conforme os temas de seu interesse. Das 20 comissões permanentes da Câmara, as dedicadas às áreas sociais são as mais atuantes na realização de conferências e seminários como uma forma de aproximação da população. A primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, reuniu em 1996 mais de 150 entidades como OAB, CNBB e o Conselho Indigenista Missionário. Durante 9 anos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara coordenou o evento, que passou a ser promovido pela Presidência da República a partir de 2008. Documentos produzidos durante todo o período serviram de base para a elaboração elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos, atualmente em vigor. Ex-presidente da OAB, César Brito, atualmente coordena a Comissão de Relações Internacionais da instituição. Ele lembra que a Ordem sempre se empenhou em manter um diálogo com o Parlamento.
A OAB, na minha gestão, criou uma Comissão de Relações Institucionais, uma comissão permanente, para que estabelecesse esse diálogo da Casa da Cidadania com a Casa do Povo, para que pudéssemos conversar com a mesma linguagem, tanto no processo de formação da lei, quanto também da defesa da constitucionalidade e da coisa pública em ações conjuntas. É por isso que dificilmente em uma audiência pública, uma discussão temática, que a OAB não tenha participado a convite da Câmara dos Deputados.
Para César Brito, a parceria entre OAB e Câmara é boa para o Brasil porque fortalece a República e suas instituições. De Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.